Melhor que o pó. Dona Benta recolheu-se muito cedo aquela noite, depois de tomar um calmante aconselhado pelo barão. Já os meninos deitaram-se tarde, ficaram a ver troféus de caça e a ouvir a própria boca do barão aventuras espantosas que nenhum dos seus livros conta. No pedaço mais interessante, porém, foram interrompidos pela chegada de um mensageiro vindo da Alemanha, no galope com carta do imperador. O barão leu-a e disse muito aborrecido: "Que maçada! Tenho que partir incontinenti para meu país, que acaba de declarar guerra aos turcos. O imperador está aflito pela minha volta." "E nós?" perguntou Pedrinho. "Vocês podem ficar no castelo quanto tempo quiserem. Darei ordem aos criados para que os tratem como donos." Disse foi arrumar as malas. Minutos depois, reapareceu para despedir-se. "Até a volta, meninada. Quando a senhora Dona Benta acordar, digam-lhe que senti muito não me despedir dela, mas que estarei sempre às suas ordens, na Alemanha ou na Turquia." "Adeus, senhor barão. Volte logo." "Traga um turco para mim", gritou Emília. No dia seguinte, quando Dona Benta acordou e soube da inesperada partida do barão, sentiu de novo a pontada no peito. Voltou a lamentar-se. "Que será de mim agora, nesse castelo sem dono, entre criados estranhos e com um vizinho feroz como o pássaro rouca? Ah, meu Deus, por que me deixei levar pela cabeça de uma criança como o Pedrinho? Estou recebendo o merecido castigo." Os meninos ficaram inquietos. Naquele andar, Dona Benta acabaria doida. Era melhor levarem-na imediatamente para casa, apesar de tanta coisa que poderia fazer naquele maravilhoso castelo do barão. "Maçada!" exclamou Pedrinho aborrecido. "Andar com velha é isso. Nunca mais me meto em outra." E voltando-se para Dona Benta de mau humor: "Pare com a lamentação, vovó. Assim como eu a trouxe para cá, levo-a para o sítio outra vez. Pare de torcer as mãos, que já me está deixando nervoso." Tirou do canudo uma pitada de pó de pirlim-pim-pim e, sempre com maus modos, deu-lhe a cheirar. Dona Benta cheirou o pó avidamente, como se cheirasse o pó da salvação. Com espanto geral, porém, o pó não fez efeito. Outra dose e nada. Pirlim-pim-pim perdera a força. Molhara-se na água do mar quando Pedrinho entrou por ele adentro para acudir o burro. Pirlim-pim-pim aguenta tudo, menos sal. E agora, o burro ninguém sabia dele. Ficara na praia transformado em esfinge. A cabeça tinha seguido com o barão para a Alemanha. Como voltar para casa? Estava Pedrinho coçando a cabeça, atrapalhado com o terrível problema, quando o rumor de asas se fez ouvir lá fora. Correu à janela e empalideceu. O pássaro rouco estava vindo, veloz como um avião. "Lá vem a peste!" exclamou o menino mais pálido ainda. "Socorro!" berrou Dona Benta, feito uma louca. "Acudam!" O momento era dos mais terríveis. Ninguém sabia o que fazer. Todos corriam de um lado para o outro, completamente desorientados. E aquilo acabaria muito mal se Emília não visse com uma de suas grandes ideias. "Fechem os olhos com toda a força", berrou ela, dando exemplo. Instintivamente, todos obedeceram. Fecharam os olhos com toda a força, como a gente faz nos sonhos quando vai caindo um precipício. Ficaram um minuto assim. Quando, de novo, abriram os olhos, estavam no sítio outra vez, perto da porteira. Dona Benta respirou aliviada e assoprou várias vezes, como quem está ressuscitando. Depois disse aos meninos: "Não contem nada à tia Anastácia, para que ela não pense que estou caducando. Vamos fingir que estivemos na casa do compadre Teodorico." Todos fizeram cara de quem vinha chegando da casa do compadre Teodorico. Abriram a porteira e entraram, mas deram logo com a preta de mãos na cintura, plantada na varanda, sacudindo a cabeça com ar de quem está ciente de tudo. "Sim, senhora", disse tia Anastácia, assim que Dona Benta começou a subir a escadinha. "Já sei que encontrou o coronel Teodorico muito bem obrigado, não é?" Dona Benta armou a boca para pregar uma mentirinha com um ar muito desconchavado, porque a pobre nunca havia mentido em toda a sua vida. A diaba da negra, porém, impediu-a disso. "Não diga, sinhá", resmungou, "já sei tudo. O burro veio na frente e me contou a história inteirinha, tintim por tintim." A pobre Dona Benta, muito passada, abaixou os olhos e seguiu para seu quarto, sem dizer coisa nenhuma. No dia seguinte, chegou da cidade uma carta de Dona Antonica chamando Pedrinho. Que maçada, vovó! Exclamou ele aborrecidíssimo. Justamente agora que temos o burro falante e o Peninha para nos levar por todos os países do mundo das maravilhas, mamãe manda me chamar. Mas que remédio! Quem o governava era Dona Antonica e, portanto, teve de arrumar a bagagem para seguir no dia seguinte. No dia seguinte, o cavalo Pangaré foi arriado e bem cedo. Às 6 horas, Pedrinho tomou seu café com mistura e montou. Adeus, vovó! Exclamou antes de dar no cavalo a primeira lambada. Adeus, narizinho! Adeus, tia Anastácia! Adeus, Emília! Adeus, faz de conta! Adeus, adeus! Exclamaram todos com os olhos úmidos. Lepte, uma lambada só, de leve, e o cavalinho partiu. Antes, porém, que chegasse à porteira, Emília gritou-lhe que parasse. Você esqueceu de despedir-se do Visconde, Pedrinho. Ele também é gente. O menino sofreou as rédeas. Que ideia! Pois o Visconde não morreu, Emília? Morreu, mas não acabou ainda. Replicou a boneca, correndo na direção dele, com o resto do Visconde na mão. Despedaçou-se desse toco, que é bem capaz de vir a gente outra vez. Pedrinho riu-se, e para não descontentar a boneca, tomou-lhe das mãos o toco do sabugo e fingiu que lhe dava um beijo. Em seguida, deu outra lambada no cavalinho, dessa vez com bastante força, e partiu no galope. Não queria que a boneca visse duas lágrimas que já iam pingando nos seus olhos.
Você ouviu uma gravação do projeto Audiolivro, produzida pelo Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravada por Joana.